quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Olá, bom dia, nosso podcast de volta com você na Rádio Seara. Este é o nosso Minha História. Aqui você escuta testemunhos de pessoas que foram alcançadas, resgatadas pela graça do Senhor Jesus. Eu sou João Lucas Barroso e, como sempre, comigo aqui na Rádio Seara, Joelma Pontes. Tudo bem, Joelma?
Oi, João Lucas. Tudo bem? Graças a Deus. E você que está nos acompanhando, eu espero que você esteja muito bem. Porque nós estamos hoje, João Lucas, com uma convidada muito especial e é uma tamborilense. Olha aí, rapaz, ela é filha de Antônio Júlio de Farias e Isabel Pereira Martins. Eu estou falando de Rita Maria Martins de Farias Fernandes. Ela é uma costureira de mão cheia, João Lucas.
Olha aí.
É, seja bem-vinda.
Obrigado. Obrigado, Joelma, João Lucas. Bom dia, né? Para mim é um privilégio poder participar dessa programação, né, junto com vocês. E também um privilégio grande na minha vida que Jesus fez na minha vida, né? E eu não tenho nem palavras para agradecer ao meu Deus.
Só compartilhar mesmo com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas,
verdade,
né?
Verdade.
Você congrega em qual igreja?
Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas.
Apresenta para nós a sua família.
Pronto, como você já falou, né, no início, eu sou filha de Júlio Ribeiro de Farias. Minha família é Isabel Pereira Martins, minha mãe. E eles eram do Tamboril, né? Meu pai, minha mãe também, das aproximações de Tamboril. E quando família grande, né? Família de 9 irmãos, hoje já não existe, já não tem mais minha mãe, né, nem meu pai, e já tem 2 irmãos meus também falecidos, e só tem 7 vivos, né? Eu moro aqui em Nova Russas, junto com o Dagoberto, que é meu irmão, Dagoberto Ribeiro, tem o Edilson também, Edilson Farias, que eu acho que é muito conhecido aqui em Nova Russas, tem a Antônia de Maria também, que ficou viúva há pouco tempo, que é a esposa do Chicão, muito conhecido também aqui em Nova Russas. E em Fortaleza mora uma irmã minha, em Maracanaú. Em Brasília mora 2 irmãos. E é só, minha família se resume nisso.
Você tem filhos?
Sim, tenho 3 filhos. 2 moram em Fortaleza, casados. Sou avó de 5 netos.
Olha aí.
E mora uma comigo aqui em Nova Russas, que estuda na profissionalizante, terminando esse ano o ensino médio, né? Para a honra e glória do nosso Deus.
Irmã Rita, é um prazer recebê-la justamente, né, nesta data tão especial, Dia das Mães.
Muito
então,
obrigado.
Vamos, né, ver como Deus transformou a vida da irmã Rita, como Deus a resgatou e como Ele tem usado ela para cumprir essa missão, né, de ser mãe, de cuidar, de educar. Daqui a pouquinho aqui no nosso Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha História.
A palavra de Deus diz, em João 5, verso 24, palavras do Senhor Jesus: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É isso que Deus faz, Ele salva pecadores, pecadores perdidos, que merecem a sua ira, porque pecaram contra um Deus santo e justo. Ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos dar vida eterna, nos salvar da perdição, do inferno e nos levar para o céu. Cristo fez isso e todo aquele que nele crê pode ser perdoado e salvo. E a irmã Rita, ela fez isso. Ela creu em Jesus como Senhor e Salvador. E hoje nos conta essa história aí, onde Deus a alcançou, a transformou, a perdoou. Vamos conhecer então a história hoje da irmã Rita Farias.
Pois é, irmã Rita, você falou que nasceu numa família de 9 irmãos, não é? Você poderia nos contar um pouco da sua infância e como foi, né, viver aí numa família de tantos irmãos? Tem alguma experiência marcante da sua infância que você queira compartilhar com a gente?
Pronto. Meus pais nasci no lar católico, né? E minha família hoje quase toda ainda é católica. Só tem 4 evangélicos. A gente era uma família assim muito unidas, como ainda hoje nós somos, né? E mas na minha infância era assim uma infância com muita liberdade, né? A gente brincava muito, né? Muito juntos. Mas meu pai como lavrador, né? Minha mãe dona de casa. Eles não tinham muito recursos para manter filhos como muitos hoje, né? Mas aí a gente tinha que começar a trabalhar muito cedo. Aí eu comecei a trabalhar aqui em Nova Russas com 14 anos, né? Trabalhava só os final de semana, nos sábados, numa loja de uma senhora, que por sinal eu trabalhei muitos anos de sábado. E ela, meu pagamento, ela me dava os produtos de higiene, né? Ela me dava sabonete, me dava colônia. E eu ia para casa muito satisfeita, né? Porque o papai dizia assim, quando eu chegava lá em casa, eu mostrava, e ele dizia assim, mas para que isso, minha filha? Né? E eu, morta de feliz, usufruía daqueles utensílios. E quando era no outro sábado, eu ia de novo. Mas fui estudando, crescendo. Aí quando eu comecei a trabalhar mesmo, entrei numa loja aqui em Nova Russas, outra loja. Aí fui trabalhar o expediente todo e trabalhando, estudando à noite. Sempre gostei de trabalhar à noite ou estudar à noite para poder trabalhar durante o dia, para poder arcar com meus compromissos, né? com minhas necessidades. Porque meu pai, ele colocava na nossa casa o básico, né? Que não deixava faltar nada no básico. Que era a comida, que era a água, que era essas coisas, o básico mesmo de uma casa. Ele não deixava faltar nada, era. Né? Mas aí eu trabalhei 7 anos nessa loja, mas quando foi 83, terminei o meu ensino médio, né? Concluí meu ensino médio, que naquele tempo aqui em Nova Russas era a pedagogia ou a contabilidade, né? Aí eu fui para a pedagogia, mas quando eu terminei meu ensino médio, eu conheci um rapaz que veio de Fortaleza trabalhar aqui em Nova Russas, que por sinal ele trabalhava no Banco do Nordeste, e namorei com esse rapaz e me casei, né? Me casei em 86 e tive o meu primeiro filho em 87, o Victor Hugo. Nasceu em 87. Aí tive a minha filha, a outra, a Adele, em 89. Quando foi 90, ele foi transferido para Fortaleza. E como era que eu, meu Deus, como era que eu ia para Fortaleza deixar meus pais, que era tudo que eu tinha na minha vida, era meus pais, né?
Deixa a gente só dar uma pequena pausa para a gente ir assim passando pelas etapas da vida, menos sem detalhes, ter que ficar, né? Voltando, né? É verdade. Deixa eu ver, ali ainda na infância, você teve ou ouviu falar de Jesus?
Nada. Não.
Só catolicismo, era praticante?
Sim.
Sim.
A gente tinha que ir para a igreja católica quase toda semana, né? Para missa, né? Aqui em Nova Rússia, o pai se trocava de roupa, se vestia com a mãe, e os filhos tinham que acompanhar, né, pai? Uhum. Para a igreja.
E você não pensava, assim, em outra coisa? Tipo, o que é que vai acontecer depois da morte? Tinha algum pensamento desse tipo?
Não. Eu pensava assim, que todo ser humano, quando morria, ia para o céu, né? A minha concepção de vida era essa. Morreu, vai para o céu. Eu não tinha essa concepção que existisse o céu e o inferno.
Entendendo.
Eu não tinha.
Sei.
Mas você ia para a igreja católica de boa vontade ou mais por obrigação?
Não tinha opção, né? Tinha que acompanhar os pais.
Nesse tempo era assim, João
Era assim,
Lucas.
Tinha que acompanhar, né? Era o...
Não é hoje que nego diz, hoje, eu não vou não, vá só.
E na escola você enfrentou algum tipo de desafio?
Não.
Em relação
não.
a bullying? Ou
não.
Dificuldade
não.
nos estudos?
Não.
Certo. Aí, indo para a adolescência, você falou, né, que conheceu ali o seu esposo e tal, mas você tinha a liberdade de ir para as festas, essa coisa? Fumou, bebeu alguma
sim.
coisa?
Sim. A gente tinha liberdade, sim. Liberdade, a gente saía, só que tinha aquele horário, né, de chegar, mas até o horário de chegar, a gente podia participar de muita coisa, né? Me envolvi com fumei, fumava muito na minha adolescência para adulto, né? Fumei muito mesmo. Chegava
o que,
até.
O que é que levou você a fumar?
Ah, meus colegas fumando, eu achava tão bonito, né? Ai. Aí eu, ai meu Deus, eu tenho. Para me participar desse grupo, eu tenho que fumar também, né? Porque senão eles vão achar ruim. E eu ia aprender a fumar também.
Mas você fazia isso escondido dos seus pais? Ou
sim,
eles sabiam?
Escondido. Fumei muito escondido do meu pai. Muito, muito. Porque se fumasse na frente dele, ele não ia gostar, né?
Nossa. E aí, quando foi que você... Que o cigarro ficou visível na sua vida?
Ah, depois que eu me casei.
Depois que casou, né?
Depois que eu me casei, veio a liberdade toda, né? Me vi livre do meu pai.
Uhum. E como foi que você conheceu o seu esposo?
Ah, eu conheci mesmo no comércio onde eu trabalhava, que sempre, depois do expediente, eles desciam para dar uma volta na cidade, né? E paravam lá na loja. E a gente foi se conhecendo.
Moça assim, bonita, do olho verde, né? Aí eles iam mesmo.
Verdade.
Certo. E aí, como foi? Você foi feliz do seu casamento? Como foi a vida de casada?
Até eu chegar em Fortaleza, eu era muito feliz no meu casamento. E ainda hoje eu sou assim por conta dos meus dois filhos, né? Que Deus me deu com ele, né? Eu sou muito feliz. Eu não tenho, assim, o que falar do meu primeiro casamento. Eu não tenho porque foi... Acredito que foi de Deus mesmo. Deus ter me mandado meus dois filhos, que são as bênçãos na minha vida.
E como foi quando você chegou em Fortaleza?
Aí, quando eu cheguei em Fortaleza, né, antes de 6 meses, a gente separou, né? Aí não foi fácil para mim, muito difícil. Eu não conhecia Fortaleza, né? Muito difícil mesmo. Mas muito difícil mesmo. Eu não sabia, às vezes, nem pegar um elevador, subir num elevador para ir para um andar longe, eu não sabia, né? Às vezes eu tinha medo, né? Era assim um bicho de sete cabeças mesmo. Eu enfrentei muitos obstáculos difíceis na minha vida. E depois fiquei só, né? Criando meus dois filhos praticamente só, com a ajuda dele financeira, né? Ele me ajudava muito bem financeiramente, mas...
Você não quis voltar para cá?
Para Nova Russas, não. Não quis voltar porque na época que eu me casei, que uma moça separava, meu Deus, era um Deus nos acuda, era a família ia... Tinha muita aquela satisfação da família, né? E eu tinha muito medo de enfrentar a minha família por eu ser uma moça... separada, divorciada. E até mesmo falar lá, né? Do povo, eles falavam muito.
Certo. Então você preferiu...
Enfrentar,
encarar, né?
Isso, encarar fortalezas, dificuldades.
E diante dessa situação ali, você chegou a questionar Deus? Reclamar de Deus porque estava acontecendo na
sim,
sua vida?
Sim, eu questionava muito. Eu dizia, meu Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Para Fortaleza? E minha mãe ficou morando aqui em Nova Rússia. Já nessa época que eu fui para Fortaleza, meu pai já não era mais vivo. Meu pai morreu em 87. E minha mãe morava aqui em Nova Rússia e foi assim... Meu Deus, foi muito difícil na minha separação. Minha mãe, eu morando em Fortaleza e minha mãe aqui. Aí eu peguei, levei minha mãe para Fortaleza para morar com a gente. E foi como melhorou um pouco, mas eu me questionava muito. Eu dizia, meu Deus, por que o Senhor me trouxe para um lugar tão grande, tão difícil de se viver, que eu estava num lugar tão bem, que eu podia hoje viver muito bem. Mas os dias foram se passando e eu fui enfrentando os obstáculos.
Muito bem. E os desafios da maternidade em meio a essa situação, né? Os seus filhos, eles vieram justamente nesse período ali, onde você estava enfrentando essa crise, no casamento ou depois?
Sim, eles vieram junto comigo. Quando eu fui para Fortaleza, meus dois filhos já eram nascidos. O Victor já era grandinho, a Adele já começando a caminhar. E não era fácil, eu enfrentei muita dificuldade com os meus filhos. Muita mesmo. Quando eu olhava para os meus filhos, eu sentia vontade assim, até mesmo de desistir. Desistir mesmo de tudo.
Você acha que chegou num período depressivo?
Sim, entrei numa depressão muito grande. Tive uma depressão de 5 anos.
Nossa.
Mas teve período na minha vida que eu não me levantava nem para tomar banho. Porque era um período, assim, muito... Meus meninos comiam mais só gelado, né? Que eu pudesse comprar no mercantil já gelado, eu ia dando para eles comerem. Mas aí uma irmã minha que eu tenho, que mora lá em Fortaleza, me ajudou muito com meus filhos. E aí foi se passando um dia atrás do outro, né? Mas impressionante que durante toda essa jornada, essas dificuldades, eu não me lembrava nem de igreja, não sabia nem se existia igreja, né? Porque
só questionava Deus mesmo por quê
que eu estava passando por tudo aquilo, né? Até porque onde eu morava, eu não sabia nem onde era a igreja, né? Mas eu sabia que Deus existia, né? E foi se passando, aí quando fui arranjei um emprego, ainda trabalhei de sacoleira para ajudar no financeiro. Aí arranjei um emprego, onde nesse emprego em Fortaleza, eu comecei a aprender a costurar, que eu não sabia costurar, porque até aqui em Nova Russas eu trabalhava no comércio, né? Só sabia mesmo era vender, né? E lá eu tive que aprender a costurar, fui trabalhar numa empresa pequena, a empresa não era grande, e a dona da empresa me deu muita oportunidade, e eu levava lanche para as costureiras no horário de meu dia, no horário do almoço, no horário dos lanches, para elas me ensinarem a costurar. E eu sempre fui assim desenrolada. Logo que eu cheguei em Fortaleza, quando eu comecei a andar, eu tirei minha carteira de motorista. E quando eu cheguei nessa empresa, eu falei para a proprietária que eu sabia que eu tinha minha carteira de motorista e tudo melhorou. Ela me colocou até num cargo mais elevado, melhor, né? Tipo assim, gerenciando a empresa. E aí nessa empresa eu trabalhei 5 anos, mas me desenvolvi bem, aprendi a costurar, aprendi a andar em Fortaleza, aprendi a farriava, fumava. Aí era que eu bebia mesmo, né? Já saindo da depressão e tudo.
Saindo de um buraco e entrando
no outro.
Aprendeu, fundo do poço. Né?
Aprendeu saindo coisas boas, mas também coisas ruins.
Né? Coisas ruins. Aí, meus filhos, minha mãe foi morar comigo e só querendo vir embora para Nova Rússia, porque eu não parava em casa, que eu farriava muito, que eu bebia muito e que eu era muito, que eu não parava para pensar na vida, aquele negócio todo, né? E aí, eu me envergonhava dos meus filhos. Eu dizia, meu
Deus.
Eles
já tinham que idade quando você estava nessa
O Victor já tinha mais ou menos 12, Adele 11 anos, na Adele 10 anos, ele 12, já indo para os 13 o Victor. E quando foi nessa idade, morando, a gente já tinha comprado uma casa lá onde a gente tem hoje, lá em Fortaleza, e meu filho, na fase da adolescência, ele conheceu um amiguinho da Igreja Batista de Henrique Jorge, né? E que é da Igreja, as Igrejas Batistas que eu frequentei em Fortaleza, elas são da CIBUC, e elas têm umas organizações, cada igreja tem suas organizações, e na que eu me congregava, tinha várias organizações, e o Victor era convidado para fazer parte dessa organização e dos embaixadores do rei, né? E o Victor foi indo, todo final de semana o Victor ia pra esse jogo, e eu já não gostando muito, né? Porque o Victor agora tá entrando na igreja e jogando com esses meninos são crentes, e eu tinha assim uma
aversão.
Era uma aversão de que, assim, eu já sabia que tinha os evangélicos, as igrejas evangélicas, mas eu tinha assim um receio. Eu tinha assim um
medo de entrar na igreja.
Medo de entrar na igreja, eu tinha assim um medo. Meu Deus, eu nasci num lar católico, eu tenho que morrer nesse catolicismo. Não, uma coisa que meu pai me ensinou, eu agora não vou ser mais, agora eu vou deixar meus filhos. E foi assim uma luta muito grande, né? E o Victor foi entrando. Quando foi um dia, o Victor jogando já futebol, 13 anos, jogando futebol muito bem lá nessa escolinha dos embaixadores do rei. Teve um passeio para o Rio de Janeiro, um campeonato, e o Vitor foi um dos que foi escolhido para ir para o campeonato no Rio de Janeiro. Aí surgiu uma polêmica dentro da igreja, como era que o Vitor ia, se eu não ia deixar, porque eu conheço mais ou menos a mãe do Vitor, ela não vai deixar. Aí o coordenador do Vitor foi na minha casa falar comigo para deixar o Vitor ir com os embaixadores para o Rio de Janeiro. Aí chegaram lá, que a passagem do Victor era gratuita, que eles iam e tudo. Eu peguei e deixei o Victor ir para essa discussão. O Victor muito animado, se animou, eu arrumei as coisas do Victor e tudo, mandei o Victor ir. Quando o Victor chegou muito animado com as coisas da igreja e tudo, aí quando o Victor chegou, no próximo final de semana, o Victor teve um encontro com Jesus. Aí o Victor não teve coragem de me enfrentar, né? Dizer que tinha se entregado a Jesus. Vem o coordenador dele de novo e falar comigo: Dona Rita, tudo bom com a senhora? E aquela conversinha, né? E aí ele foi e disse: Dona Rita, é porque o Victor é um menino muito bom, é um irmão muito, é um companheiro da gente, que a gente não pode deixar de ter o Victor no nosso meio, porque ele é um menino muito esforçado. Ele é um menino que tudo que a gente pede para fazer, o Victor faz. E para a honra e glória do nosso Deus, o Victor hoje teve um encontro com Jesus. Aí eu disse: meu Deus, como é que pode? Aconteceu tudo que eu não queria, né? Porque como é que pode? É até Hélio o nome dele, seu irmão, o irmão Hélio. Como é que pode? Eu deixava o Victor só para o futebol e ele agora vai ser crente. Mas não tem problema não, se é melhor ser crente do que ser uma coisa que não presta. Né?
Você disse isso para o coordenador.
É melhor ser um crente do que ser uma
pessoa que não presta.
É, uma pessoa que não presta. Aí passou, quando foi no próximo final de semana, esse mesmo coleguinha que chamou o Victor para ir para a igreja, chamou a Adele. Não foi mais o Victor que chamou a Adele, foi o colega do Victor, Danilo. Chamou a Adelinha, a Adelinha disse: mãe, eu vou para a igreja com o Victor, Danilo. E eu, pronto, agora vai os dois para a igreja e eu, como é que eu vou ficar?
E eu vou aqui também.
E a irmã continuava no catolicismo, né?
Era indo para as missas, vizinha lá minha casa e achando que era dona do pedaço, né? Aí quando foi no domingo que a Adele chegou caladinha, aí quando foi no outro final de semana a Adele foi de novo e disse: ué, e agora vocês não vão mais querer ir comigo para a missa, não? Aí o Victor olhou para mim assim, me lembro como se fosse hoje, eu não consigo esquecer essa cena. Ele disse assim: mamãe, é muito melhor a gente ir para uma igreja e ouvir o que Deus está falando para nós do que eu ir para a igreja com a senhora e passar a igreja o tempo todo dormindo. Porque eu vou com a senhora só para dormir. A senhora não acha que é feio? Aí ali eu fui criando assim um certo receio com o Victor, né? Aí passou, quando foi no outro final de semana que a Adele foi para a igreja, a Adele também se converteu. Aí eu disse: meu Deus do céu, o que é que esse povo está fazendo com meus filhos? E agora? Como é que vai acontecer comigo? Agora, meu Deus, o que é que vai acontecer? Agora vai ser o pior, né? Aí quando foi um dia...
O pior que seria o quê? Você aceitar?
É. Agora vai ser o pior. Como é que eu vou? Porque eles ainda não são de maior. Eu tenho que acompanhar eles, porque eu quero saber o que é que eles estão fazendo com ele lá, né? Aí, quando foi um dia, eu... Mas, assim, eu tinha um pensamento tão grande, assim, dentro de mim. Se eu chegasse a ir para a igreja evangélica, eu ia ter que abandonar várias coisas que eu fazia mudando, né? Eu fumava muito, bebia, né? Farriava, saía com minhas colegas do trabalho e tudo. Mas aí, quando foi um dia, eles foram já os meninos, a Adele já fazendo o teste numa empresa e o Victor já saindo à noite. Eu aproveitei e fui um culto de oração, culto de doutrina, que lá na igreja era um culto de doutrina. Aí eu disse, eu vou ver hoje o que é que esses meninos estão, o que é que esse povo estão fazendo com meus filhos dentro daquela igreja, porque eu tinha até receio de entrar na igreja evangélica, mas eu vou, que eu quero só saber o que é que eles estão fazendo. Chegar lá, eu não vou me identificar, vou entrar, vou ver o que é que eles estão ouvindo, para ver se bate com o que eu, com o meu pensamento, né? Aí eu peguei e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, que eu sabia lá que eles iam, que eu tinha dois senhores na porta da recepção. Aí eu disse, meu senhor, eu posso entrar aqui? Ele disse, pode, o senhor, a senhora tanto pode como deve. Aí eu peguei e entrei, me sentei e fui muito bem recepcionada, né? Os irmãos me trataram muito bem, perguntaram meu nome. Até aí eu ainda não tinha dito que era mãe do Victor e da Adele. Aí deixei o culto terminar. Quando o culto terminou, veio duas senhoras conversar comigo. Tudo bom, tudo. Volte mais vezes, é um prazer ter você aqui com a gente e tudo. Aí, onde é que a senhora mora? Aí eu falei, não vou mais nem estar com conversa, não. Eu sou mãe do Victor e da Adele. Ai, eu não acredito. Eu achei a senhora muito parecida mesmo com o Victor. Ai, mas será para nós, será um prazer muito grande e tudo. Aí, quando eu cheguei em casa, que a Adele chega do estágio, eu disse assim, Adele, tu não vai acreditar. Eu fui hoje lá na igreja que vocês estão indo. Sério, mamãe? Mas que coisa boa a senhora ter ido lá na igreja. Como é que foi? Me conta aí como é que foi. Eu disse, Adele, realmente, eu fui bem recepcionada. Coisa bem, bem diferente. Ouvi o pastor falando da palavra de Deus, ele pregando. Muito bem mesmo. Diga aí que agora vocês não estão no lugar que eu pensava que estariam. Vocês estão num lugar muito bom. Eu vou querer ir com você várias vezes, Dedé. Não vou deixar vocês irem só. Aí quando foi no próximo domingo, eu me arrumei. Fui com eles para a igreja. Fui, vitinava comigo, Adelinha. Fomos, assistimos o culto. Aí fui mais ou menos uns 3 cultos, né? Quando foi, antes de terminar um mês, a Adele já estava na sala do batismo, a Adele já ia se batizar, e aí eu tive um encontro com Jesus, né? Eu disse, acho que não faz mais sentido eu viver dentro de uma igreja, os meninos dentro de outra, agora eu já sabendo o que é que eu quero, e aí tive um encontro com Jesus, né? Me lembro até do hino que foi cantado após quando fizeram o apelo, que eu me converti, que por sinal ele é meu cunhado hoje, que ele era o ministro de música da nossa igreja, que eu não me esqueço nunca daquele dia que eu tive um encontro com o Senhor.
Qual era a música?
No HCC ele é Rude Cruz, né?
Ah, sim.
Mas só que na harpa ele é Mensagem da Cruz, né? Uhum. Só que lá na igreja eles cantavam mais o do HCC, né? Que era Rude Cruz. E depois do hino eu tive um encontro com Jesus. Mas aí veio, aí começou a outra luta, né? Como era que eu ia ficar dentro de uma igreja, tentando, procurando obedecer a Deus, mas desagradando a Ele no meu modo de viver. Aí foi assim uma luta muito grande, né? Aí eu tive que ter uma conversa com o pastor. Aí ele botou duas senhoras lá e um senhor para fazer o discipulado comigo, né? E discipulado mesmo, que eles iam toda semana na minha casa fazer o discipulado comigo. Eu fumava tanto Joelma nessa época que, às vezes, quando eles chegavam na minha casa, eu dizia que eu mandava dizer que eu não estava para me poder fumar no horário do discipulado.
Mas era só a luta do cigarro ou tinha outras? Tipo, da
não,
bebida
porque,
também?
Não, quando eu me converti, logo a bebida foi facinho. Eu não consegui esquecer logo. Graças a Deus. Aí eu não era muito assim mais de estar saindo de noite, né? Já fui também
mas
acabando com isso, né?
Foi,
as amizades, já fui. Aí quando eu me converti, eu tive a rejeição da minha família, né? Minha mãe ainda era viva, minha mãe passou 3 meses sem falar comigo. Minha irmã, que morava com minha mãe também, passou 3 meses sem falar comigo. Eu disse, meu Deus do céu, cada coisa que eu vou é um batente. Como é que pode? Agora, minha mãe, né? E fui conversar de novo com o pastor. Ele disse, irmã Rita, além do discipulado, nós vamos colocar na sua casa um núcleo familiar. Aí, quando eu coloquei o núcleo familiar, aí foi que minha mãe se aborreceu mesmo. Porque eu convidava meus vizinhos, né, para toda semana ouvir a palavra de Deus. E ela tinha aquela rejeição, meu irmão dizia que eu estava ficando doida, a mamãe dizia que eu estava ficando doida. E minha mãe sempre foi apegada a mim, né? Mas aí, a gente orando lá no núcleo, eu pedi oração para a mamãe, pedi oração na igreja. E aí, depois, eu... Já na sala do batismo, eu já entrando em várias coisas na igreja. Já me preparando para o batismo, mas não parava de fumar. E era uma luta com a minha mãe intrigada comigo. Minha mãe já não ia mais na minha casa, nem minha irmã. Aí, quando foi um dia, foi marcado o batismo. Aí eu fui e disse, meu Deus, eu queria tanto que minha mãe visse eu me batizando. Minha mãe, nessa época, ela tinha 72 anos. Minha mãe, ela tinha, acho que umas 48 imagens na casa dela. Ela tinha aquele texto que colocava na cama.
Era bem católica
era
mesmo.
Era católica, muito católica. E aí, quando fui se aproximando do batismo, eu fui falar com o pastor. Eu disse, pastor, eu não vou mais me batizar. E nem vou mais vir muito para a igreja, porque não consigo parar de fumar. E minha mãe agora é intrigada comigo. Ele disse, não, irmã Rita. Agora é que você vai ter que vir mesmo. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem que trabalhar essas coisas, esses afrontas que aparecem na vida da gente. Isso são as afrontas, são as dificuldades. E você vai vencer, não desista. Você vai vencer e tudo. E meus meninos, mãe, a senhora vai vencer, mãe, a senhora não pode desistir. Eu tinha assim, uma pena tão grande quando o Vitor orava para mim e dizia assim, mãe, a senhora não pode desistir, mãe, a senhora é uma mulher muito guerreira. A senhora já chegou até aqui, mas a senhora vai chegar até mais. Não, mãe, a senhora não vai desistir. Aí quando foi antes de eu me batizar, um domingo, a minha mãe, depois do almoço, eu estava deitada, já me preparando para ir para a igreja, minha mãe liga. Rita Maria, minha filha, eu queria que você passasse aqui na minha casa hoje, quando você fosse para esse culto que você está indo. Porque eu quero ir com minha filha. Eu disse, sério, mamãe? Vou, minha filha, vou com você hoje. Aí eu me arrumei mais rápido, o meu menino. E aí passei na casa da minha mãe, fui até lá dentro, dei um beijo nela, dei um abraço. E eu só comigo, Senhor, Tu é maravilhoso demais. Eu continuo te honrando. Tu vai mudar assim a minha vida. Aí fui, levei ela devagarzinho, coloquei no carro. Aí quando terminou o culto, eu voltei. Aí eu fui e disse, e aí, mamãe? Ave, minha filha, ali é muito bom. Domingo eu vou com você de novo. Eu disse, mas mamãe, segunda-feira, amanhã tem um núcleo familiar lá em casa à noite. A senhora vai? Vou, minha filha, pois venha me buscar. Aí eu fui buscar a mamãe. E minha irmã não queria me ver de jeito nenhum. E minha irmã também era igual eu. Tanto fumava, como bebia, farreava. E quando eu chegava para pegar a minha mãe, ela queria me afrontar, mas eu ficava caladinha. Só pegava minha mãe, ia para a igreja. Aí, quando chegou o dia do meu batismo, mamãe foi para a igreja. Quando eu cheguei do meu batismo, eu sem parar de fumar, viu? Eu continuando fumando, com a vergonha danada, que eu achava que meus irmãos até me achavam meio, assim, fedendo cigarro, mas era assim uma questão mesmo só de ser o tempo de Deus. Deus ainda tinha dito, não, peraí, minha filha, ainda não chegou o teu tempo, eu vou agir na hora certa. Aí fui, desci as águas do batismo junto com a Adele, tive o prazer, a honra de me batizar junto com a minha filha. E quando eu voltei para casa, deixei minha mãe em casa e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que entrei, né? Ainda fumei um cigarro. Quando eu fumei esse cigarro, eu passei mal, né? Tive assim uma mal. assim, uma coisa ruim no meu estômago. Desmaiei, meus filhos ficaram muito aflitos. E quando eles me levaram para a cama, me ajeitaram. Aí, quando foi de madrugada que eu acordei, né, daquele desmaio, assim, que tudo tá. Eles achavam que eu estava bem, realmente eu estava. Mas quando eu acordei, 24 anos hoje, que eu nunca mais na minha vida eu botei um cigarro na minha boca. O Senhor me restaurou por completa. E quando foi um mês depois, minha mãe se converteu também. Minha mãe jogou as 48 margens que ela tinha, tudo no lixo. Eu cheguei um dia e disse, mãezinha, não faz isso não, mãe. Ela disse, não vou fazer? Vou fazer sim, minha filha. O que não serve para mim, não serve para ninguém. Meu irmão estava próximo. Mãe, me dá essa. E ela dizia, não, minha filha, meu filho, não vou lhe dar. Isso aqui não vai lhe fazer bem. Não me fez até hoje, não vai lhe fazer também, né? E ela pegou as imagens, quebrou. Tô na calçada, o lixeiro levou tudinho. E quando foi com um mês também, minha outra irmã falou comigo, se converteu também. Foi fruto do nosso núcleo familiar na minha casa, né? E quando foi em 86, finalzinho de 86, teve um congresso de música na minha igreja, lá onde eu me congregava, em Fortaleza, no Henrique Jorge. Aí conheci o pai da Mariana, que era um dos preletrôs do congresso, que ele era maestro e ministro de música numa igreja, na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ele foi convidado pelo irmão dele para ser um dos preletrôs na nossa igreja. E eu conheci o pai da Mariana, que era o Luiz Paulo, né? E namorei com ele, né? Depois que ele explanou lá a palavra, cantou as músicas. No final da programação, a gente se conheceu e ele disse que era solteiro, eu falei que era solteira também, e a gente começou a conversar em grupos, e a gente começou a se paquerar. Um mês depois a gente começou a namorar, nós noivamos, porque ele tinha um ministério muito grande, né, na igreja, a gente não podia estar, até mesmo nem se encontrando, né. Aí quando a gente, com uns 3 meses que a gente noivou, nós casamos mesmo. E aí, quando foi no final de 87, de 2007, não, eu conheci ele em 2006, no final de 2006. Quando foi em 2007, eu tive a Mariana, né? Que é a minha terceira filha. Que hoje a Mariana tem 17 anos. Mas quando foi em 2015, o Paulinho veio a óbito. Ele teve um AVC, né? E morreu. Aí quando foi um dia, eu pensei em voltar para Nova Russas. É a minha cidade. É a cidade que eu nasci, que eu me criei. Hoje já não faz mais vergonha eu voltar. Para mim vai ser uma honra. Eu voltar como uma serva do Senhor, né, para Nova Russas, servir ao meu Deus lá na cidade onde eu nasci e me criei. E hoje eu estou aqui em Nova Russas, né, alegre, satisfeita, uma qualidade de vida melhor, cidade pequena, né, a gente tem mais facilidade de viver, né, não tem tanta coisas como tem em Fortaleza, né?
Quando quer, vai a Fortaleza.
Quando eu quero, vou em Fortaleza visitar meus filhos que casaram. Vou ver meus netos. Na hora que eu quero ir, eu vou. E é isso.
Interessante como os seus filhos tiveram uma total participação, né, na sua conversão, em conhecer isso. A Cristo. E também em como você teve a participação na conversão da sua mãe, né?
Isso.
Então, um negócio bem interessante, né? De ela que, na ignorância, né, ela ensinou ali o catolicismo. Isso. Com muito afinco e tal, mas de você ir lá e poder mostrar a verdade para ela, né, é um grande privilégio.
Isso. E assim, a Mariana também, né, tem Jesus como Senhor e Salvador. Como Isso. foi a sua participação ali na conversão da Mariana?
A Mariana já nasceu num lar evangélico, uhum. né? Pai muito servo de Deus,
dedicado, né?
Muito ligado à música, né?
Músico. Ele era um funcionário público.
Então a Mariana puxou dele, né?
Porque isso, Marianinha.
Ela canta na igreja,
tem,
né?
Na minha casa tinha teclado, tinha violão de todas as... E ele dizia que queria que a Mariana fosse uma grande música dentro da igreja. né, se formasse em música, porque Mariana, quando eu estiver velho, eu quero me sentar no banco de uma igreja e escutar uma música boa para o Senhor. Eu quero uma música boa. Ruim você não canta. Eu quero uma música boa. E às vezes eu digo, é muito para Mário. Mário, tu canta bem, Mário, porque senão tu... eu vou te pegar, Mário. Teu pai não tá aqui,
não,
né, mas eu vou te pegar.
Vai honrar a memória, né?
É. Aí antes dele morrer, ele ainda colocou a Mário em aulas de música, porque ele não tinha tempo de trabalhar praticamente as 12 horas por dia, né? Aí ele colocou a Mário numa aula de música, a gente tinha vizinha a minha casa, e ele ficava acompanhando, traz quando ele ia congresso longe, trazia violãozinho para a Mari e ficava pelejando. Cantou várias vezes antes de falecer com a Mari na igreja, né? E foi assim uma bênção na minha vida, mas eu, hoje eu louvo a Deus, agradeço a Deus, né? 10 anos que ele faleceu, mas estou muito satisfeita. Tem dias que eu me alegro com a morte do meu marido, por ele estar no céu com Jesus, né? Cristo. Junto com a minha mãe. É. E tem dias que eu digo assim, meu Deus, volta logo, Maranata, que eu quero, né?
Quero estar com
quero
Cristo
estar
também.
Com Cristo.
Sim.
Né? E hoje eu sou tão feliz com Jesus, eu não tenho nem... tenho palavras para agradecer o que Deus tem feito e faz na minha vida. Tenho alegria, tenho paz dentro do meu coração. Hoje eu sei que é a alegria que eu procurava, qual é a que eu tenho hoje, né? Porque muitas das vezes a gente sai procurando uma alegria que não existe. Né? A alegria que eu procurava, é essa que eu tenho hoje. E sou muito satisfeita. Muito satisfeita mesmo.
Que bom. Glória a Deus por ter feito essa obra de santificação, né? De libertação aí do cigarro.
Isso.
E ter, né, feito a sua família, boa parte dela, né? Assim,
E hoje,
chegar a Cristo, né?
E hoje, olha, eu chego hoje. Hoje eu chego na casa dos meus irmãos aqui em Nova Rússia. Meus irmãos me respeitam, sabe? Vou almoçar na casa de um irmão que eu tenho aqui em Nova Rússia quase todos os dias. Ele é um grande amigo meu. Grande, grande amigo meu. Eu amo meu irmão, amo mesmo. Amo meus irmãos, amo que mora vizinha a ele, amo minha irmã. Sabe? Eles moram no meu coração. Mas eles precisam ter um encontro com Jesus. Eles precisam ter um encontro com Jesus para serem felizes mais ainda na vida deles.
Continuar intercedendo para o Senhor completar a obra.
Isso,
né?
Eu orava muito com a minha mãe. Minha mãe dizia, minha filha, eu ainda antes de morrer, eu vou ver meus filhos todos nos pés do Senhor. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Mas depois que ela morreu, já se converteu um, né? E eu creio que os outros estão próximos.
Louvado seja Deus pela sua vida, seu testemunho. A gente sabe que foi bem resumido também, né?
Isso.
Teve algumas outras dificuldades, porque eu já tive, né, o privilégio de você contar para mim pessoalmente,
sim,
né? Mas só são lutas e que a gente vai vencendo, Deus vai dando essa capacidade, né, para a gente superar.
Isso, verdade.
E, irmã Rita, como é que você serve ao Senhor hoje?
Irmã Joema, irmão João Lucas, quando eu cheguei na igreja aqui de Nova Russas, eu senti o desejo de ficar sentadinha no banco uns dias, né? Pra observar, pra ver como é que era.
Adaptar.
Pra ver. Mas o Senhor sempre me incomodando, né? Aí comecei a participar das senhoras, né? Hoje eu participo frequentemente das senhoras, todas as semanas, né? E é uma organização dentro da igreja muito boa, que eu louvo muito a Deus por essa organização que as igrejas têm, que a que não tem é bom ter, né? Porque é uma organização que a gente cresce muito junto com as irmãs, né? Até mesmo nas dificuldades, a gente chega ali de um jeito e quando sai, sai diferente, porque elas são mesmo mulheres de oração. E eu sou muito feliz, mas esse ano de 2025, eu senti o desejo de trabalhar na liderança dos jovens. Eu disse hoje, eu não sou velha, né? E aí eu disse, pastor, eu queria que o senhor orasse junto comigo e eu vou até a direção dos jovens e vou pedir para eles orarem comigo para ver se é isso mesmo que o senhor quer para mim aqui na Igreja Cristã Evangélica, trabalhar com os jovens. Aí ele, opa, irmã Rita, vamos orar e vamos. Quando foi um dia, o pastor me chamou e disse: irmã Rita, vamos entrar na liderança dos jovens. Eu disse: vamos, pastor, pode colocar meu nome. E hoje é uma liderança, é uns jovens que eu estou amando trabalhar com os jovens da igreja. Sabe, assim, um negócio onde a gente se renova, né? Fazendo discipulado com as duas, acompanhando. E eu dou meu telefone para qualquer uma lá jovem, precisar de mim, me ligue, que eu vou até você qualquer hora, onde estiver precisando, até mesmo qualquer coisa que você estiver precisando de mim. E estou chegando juntos e eu estou gostando. Faço um jovem na minha casa já bem umas 3 vezes esse ano, e eles fazem a festa comigo, né?
E interessante que assim também você cumpre aquele... O que diz ali em Tito 2, né? Que as mulheres mais experientes devem ensinar as mais jovens, isso, né? A serem boas donas de casa e tantas coisas, tantas experiências que a gente vai passando e vai podendo ensinar, né? E que tanto elas, eles, são necessitados, especialmente que a gente vê que o mundo hoje, ele vai corrompendo muitos princípios, verdade, cristãos, os princípios bíblicos.
Isso.
E a gente tem que estar ali mesmo inculcando, né, com jeito, com estratégia, para que seja bem plantada a semente.
Isso.
Né?
Na igreja que eu me congregava, em Fortaleza, eu trabalhava no Ministério Infantil. Né? É um ministério também que eu amo, que por sinal, todas as crianças da igreja eu amo mesmo. Tem criança que parece que sabe que eu tenho o dom, né? Uhum. Já vão lá até
que,
onde
por
eu
sinal,
tô.
Aqui também tem vaga, viu?
E tem criança que ora pela irmã Rita toda noite, viu?
Pois é,
o Arthur ora pela irmã Rita toda
sério?
Noite.
Sério? Eu amo aquele criança, eu amo demais. Eu amo as crianças da igreja, o Benício, o Joaquim, Jesus, eu não tenho nem... Eu fico assim, quando eu chego na igreja, que eu vejo eles, eu digo, meu Deus, muito obrigada, porque eu cheguei até aqui, então, esse povo. Mas é isso, eu quero ficar no momento só na liderança mesmo do jovem, porque não é fácil,
sim,
né? De antemão já pedi oração por nós, né? Por todos os jovens da nossa igreja, que também não é fácil, né?
Sim.
Mas que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, livrando eles do mal, né?
Sim, amém.
De tudo, e ali eu tô pensando em passar vários anos. Até o Senhor voltar.
Amém. Muito
amém.
Bem.
Pois, irmã Rita, eu estou muito feliz por você ter atendido o nosso convite, né? De participar, especialmente aqui nessa data tão especial, né? Que é o Dia das Mães.
Sim, Joia, mas eu tenho só outra coisinha também que eu queria frisar.
Pois
que
não.
É o projeto Semear de Poranga.
Sim, sim.
Eu tenho um amor, um carinho tão grande por aquele projeto, porque foi exatamente num projeto assim, com crianças, que eu tive um encontro com Jesus. Porque foi através dos embaixadores do rei, que colocaram meu filho lá dentro, que eu tive esse encontro com Jesus.
E não através... só você, como seus filhos.
Isso, né? À toa que eu tô lá, de vez em quando eu vou na Poranga. Ixi, eu dou maior valor passar ali um dia com aquelas crianças, pra gente não desistir daquele projeto. Porque aquele projeto ali vai ser uma bênção, eu creio.
Muito sim. Bem. Irmã Rita, queremos agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast Minha História. E temos uma última pergunta para você. Quem é Jesus para você?
Ah, João Lucas, Jesus para mim é meu salvador, né? Minha salvação já já ganhei dada por ele. Isso para mim não tem preço. E por ele ser esse meu salvador, ele para mim é tudo. É meu pai, é meu amigo, é meu tudo, né? Pessoa que está andando comigo toda hora, me orientando, me capacitando, me ajudando, me fortalecendo. É essa pessoa que eu preciso perto de mim, sabe? Jesus para mim é tudo. É tudo. Ele dentro da minha casa, ele está acima de tudo.
Amém. E nesse momento eu quero... aproveitar, parabenizar a irmã pelo seu dia das mães, você também, Joelma. E
obrigada.
Parabéns obrigada. Também a todas as mamães agora ouvindo o nosso podcast Minha História, que tenhamos muitas outras mamães contando histórias como da irmã Rita, né, de transformação, de restauração da família, acima de tudo, de conversão.
Amém.
Parabéns às mamães.
Muito obrigada.
Que Deus abençoe.
parabéns para você também, Rita. Obrigada, a mãezona que você é, né? Não só para os seus filhos, mas para nós também ali da igreja, né? Que se sentimos acolhidas por você. Para todas que estão ouvindo, minha mãezinha Dorothy, a quem eu amo demais, demais. Deus continue abençoando você, mãezinha. Te amo. Feliz Dia das Mães para você que está conosco.
Eu também queria só dar, né, um feliz Dia das Mães também para todas as mães e também para a irmã Joelma, que está aqui na minha frente.
Obrigada.
Né, e para todas as mamães, minha irmã, que é mamãe, minhas cunhadas, parabenizar a todas. Minha filha, que é mamãe.
Muito bem, então compartilha esse podcast aí para alguma mamãe, também para qualquer pessoa que você conhece, porque certamente essa história vai abençoar muitas vidas, muitas pessoas. Muitas Amém. Famílias. Irmã Rita, Amém. Obrigado, viu? Deus te abençoe grandemente.
Muito obrigado também, meu filho.
Amém. Até a próxima.
O amor de Deus pode mudar a sua história.